A gente volta a falar do pedido de impeachment do governador Carlos Moisés e da vice Daniela Rainer. O autor do pedido foi o defensor público Ralf Zimmer Jr., que está na linha para conversar ao vivo conosco a partir de agora. É, defensor, aqui quem fala é Eduardo Madeiro. Obrigado por atender a Cruz de Malta FM de Lauro Miller. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Eduardo. Bom dia aos ouvintes da rádio. Eu que agradeço dessa oportunidade de estar ajudando a elucidar essas questões para o nosso povo catarinense, sobretudo da nossa querida Lauro Miller.
Doutor Ralf, recapitulando a história, né, porque esse pedido foi protocolado em janeiro, né, foi arquivado, voltou à tona agora, vai ter prosseguimento. Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais o que que o senhor detectou, o que que o senhor investigou e encontrou de irregularidades a ponto de protocolar esse pedido de impeachment.
Até o início do ano era presidente da Associação dos Defensores Públicos, né, e aí um colega defensor me passou uma questão que refugia a normalidade, por assim dizer, que havia no portal Transparência um apontamento de um valor intitulado verba de equivalência, né? Daí a gente foi mais a fundo, estudou a questão e vimos de pronto se tratar de uma ilegalidade, porque o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, há mais de 10 anos, exatamente em 10 de fevereiro de 2010, fechou questão que não era mais possível aplicar entre carreiras distintas, né? A Constituição do Estado, bem no caso específico dos procuradores, né, não poderia utilizar a normativa da Constituição Estadual porque havia um proibitivo na Constituição Federal. E aí a gente analisou a documentação e viu que estavam se usando de decisões de 2004, não mais aplicadas, portanto desde 2010, né, omitiram a decisão de 2010 nesse procedimento, né, então um procedimento todo fraudulento, né, para conceder esse aumento. Como a PGE é órgão do gabinete do governador, não é uma instituição com autonomia, tal qual o Ministério Público, Defensoria, enfim, cujos gestores têm um cargo por mandato, né? São nomeados pelo governador, mas não podem ser tirados ao seu belo talante, ao contrário da PGE. Então, era uma expressão do próprio gabinete do governo do Estado. Como a gente teve acesso a isso no começo de janeiro, quem estava no comando era a governadora Daniela Rainer. A questão veio a público, o Estado largou nota pública defendendo a questão, ela foi intimada expressamente e acusada de participar da fraude em 15 de janeiro, e a folha de pagamento rodou entre 12 e 17 de janeiro, um prejuízo em média aí que no transcorrer da gestão dela, pela omissão dolosa, já que foi intimada, ficou no cargo até o dia 20, se negou a suspender que cautelarmente, que era o que minimamente deveria fazer, né, a rodagem da folha. Não contei que também no dia 27 de janeiro ela apresenta defesa, encampando expressamente, chamando a si a responsabilidade da ilegalidade, ao menos naquele mês em que esteve à frente do executivo, causou um dano de R$700 mil aproximado ao erário. Esse dano vem se perpetrando desde outubro do ano passado, foi cassado em maio, no Tribunal de Contas. A Procuradoria do Estado foi o Tribunal de Justiça que manteve a decisão do Tribunal de Contas. Então, o que que ocorreu? A diferença é que de janeiro para cá, não é só o que é direito, mas é quem fala o direito, né? Não era suficiente até então, e a gente respeita, né, mas na visão de muitas autoridades, um mero cidadão, que me orgulho de ser, dizer e demonstrar que havia uma fraude, né? Foi necessário vir o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, corroborar com a nossa tese, né, de modo que agora a Assembleia reabriu as investigações. Nós também, na data de ontem, levamos essas documentações novas, que não eram do conhecimento do chefe do Ministério Público, né, porque lá tem outros desdobramentos que não vinculam a Assembleia, mas que há também possíveis ações a serem ajuizadas pelo Ministério Público, tais quais, improbidade, que a gente também levou conhecimento dele ontem. Então, em linhas gerais, é isso que está ocorrendo.
E, doutor Ralf, eu gostaria que o senhor explicasse até um pouquinho mais. O senhor já deixou até bem claro durante essa primeira fala, mas gostaria que ressaltasse um pouco mais, até porque a gente já ouviu muitas perguntas das pessoas nos últimos dias a respeito disso, do porquê a vice-governadora é parte desse processo também, que o processo de impeachment é do governador e da vice também, né? Então, como o senhor explicou, veja, tem a ver com o período que ela foi governadora, né?
Ao menos eu soube dessa fraude, né? Ela já estava ocorrendo desde outubro, mas eu só soube na primeira semana de janeiro, né? E quem estava no comando do governo do Estado era a vice-governadora, não era o governador. E o que que ocorre? Com as manifestações públicas dos órgãos de imprensa ligados à PGE e propriamente ao gabinete da governadora, então exercício defendendo o ato, eu já coloquei ela no primeiro pedido de impeachment lá atrás. Então, se ela não tivesse ligação nenhuma com a questão, né, com a questão, eu penso que minimamente o que ela deveria fazer era ter suspendido a rodagem da Folha naquele mês, né? Então, ela estava intimada, não só consciente que havia um procedimento fraudulento, mas ela estava sendo acusada de participar desse procedimento. Ela não toma cautela alguma e, pior, ela chancela essa fraude porque ela vem numa defesa firmada de próprio punho, né, no prazo que tinha de defesa, dizendo que o que era ilegal, ela entendia que era legal. Isso tem um nome no direito, que é a teoria da encampação. Ainda que um equívoco seja de um subalterno, eventualmente, se a autoridade superior a ele chama-se a responsabilidade, ela passa a ser responsável. O que que ela deveria ter feito se ela não tivesse realmente, no meu humilde sentido, envolvimento algum? Ela deveria ter, assim que recebido, no dia 15 de janeiro, ela enquanto governadora, recebido a acusação de ter participado de um procedimento fraudulento, e suspendido os efeitos desse procedimento, tá, de explicação que não teria nada a ver com ele, né, com tal procedimento, determinada abertura de uma sindicância. Aí ela teria escudado, né, vindo ocorrer o que veio ocorrer à frente, ela teria agido como minimamente se espera de um gestor público, ainda mais um cargo da mais alta gestão do Estado, que é o governo do Estado. Né? Isso daí é uma conduta comizinha para qualquer gestor público, com todo respeito, um município, uma secretaria, o que dirá com uma governadora do Estado, né, intimada formalmente, acusada da fraude, né? Então, a gestão dela, pela sua missão dolosa, essa encampação que ela faz dessa ilegalidade, causou no período em que ela, governadora, Daniela, aproximadamente R$700 mil de dano ao erário, né? Então, a gente entende que a conduta dela também está caracterizada por essas razões.
Perfeito. E, defensora, eu gostaria de ouvir agora uma opinião, até como cidadão mesmo, não na figura de defensor público, de quem fez todo esse levantamento, mas do sentimento que o senhor teve ao ver essa denúncia tendo prosseguimento ao longo da última quarta-feira.
Na realidade, essa denúncia eu fiz só mesmo na qualidade de cidadão, né? Porque quando eu descobri essa fraude, que havia, por coincidência, que tem todo início do ano, já previamente marcado uma reunião da associação a qual eu presidia, houveram colegas que foram contrários, eu ali anunciei que havia uma fraude, isso foi numa quinta-feira, acabei entrando no processo de impeachment numa segunda, eu anunciei que havia uma fraude, que eu ia tomar essa medida, alguns me apoiaram, outros ficaram receosos e muitos foram contra, tanto que eu acabei sugerindo e ficou decidido que se eu entrasse com um pedido, então eu deveria renunciar à presidência da... A cidadania é base da República, vem antes de direitos associativos, até na própria Constituição, né? Eu coloquei isso em ato, era presidente naquela oportunidade, e ao depois, na segunda-feira mesmo, já com o procedimento já impresso, eu mandei minha carta de renúncia para a associação e fiz o protocolo unicamente na qualidade de cidadão. Quero frisar aqui que não tenho absolutamente nada pessoal contra essas pessoas. Aliás, eu votei no Moisés em segundo turno, trabalhei com o então candidato Mauro Mariani no primeiro, né, que por sua vez encontrou minha mãe aqui num shopping de Florianópolis, logo no dia após a votação do primeiro turno, e pediu para ela a votação, que a família toda votasse pro Moisés, nós votamos, né? Então eu não tenho, por assim dizer, absolutamente nada contra a figura do senhor governador, da senhora vice-governadora, muito menos o secretário de Estado, que eu sequer o conheço, se eu ver na rua, não sei quem é, conheço por nome só. O sentimento que eu tive foi um misto, né, de sentimento de dever cumprido, porque a partir de agora não é comigo, são com as autoridades processantes, né? E só que esse sentimento ele vem sempre acompanhado com um misto de tristeza, porque é muito triste nós estarmos repetindo a história no Brasil de há muito, de escolher, e aqui não é uma crítica que eu faço tão somente ao atual governo de Santa Catarina, mas a nossa história tem revelado isso, né? Nós termos, com todo respeito que eu tenho ao bingo da igreja, mas votar não pode ser tal qual o bingo, né? Então, às vezes a gente se ilude por discursos sedutores e acaba alçando o poder máximo para controlar nossas vidas, pessoas totalmente despreparadas para tal, né? E isso causa uma tristeza, porque é um remédio amargo, impeachment, né? No caso, amargo e necessário. Então, é um misto de alegria, confesso, sim, um misto de alegria, como cidadão, ver que as instituições estão funcionando, né, para punir na forma e nos limites legais as irregularidades, sobretudo com o nosso dinheiro, porque o dinheiro público é dinheiro de todos, cidadão, né? E uma tristeza por ter tido mais esse tipo de atitude, que evidente, refletiu na minha vida pessoal. Muita gente não compreendeu, tive perdas, por assim dizer, de relacionamentos dentro da minha própria instituição, sobretudo na Procuradoria do Estado, que tem alguns amigos, mas agora poucos, né? As pessoas às vezes não acabam entendendo, acabam levando para o lado pessoal, embora não se trata disso, se trata de questão de princípio. Eu aprendi desde cedo na minha casa que não importa quantos faço e o que faço, importa que se faça o correto, ainda que a gente seja minoria, né? Que é no caso, acabei tendo que entrar sozinho com esse pedido. Mas, enfim, o sentimento de alívio, por ver que está andando, e agora deixar na mão das autoridades que o trâmite legal seja respeitoso, coerente, que no final se faça justiça. É esse o sentimento.
Perfeito. Doutor Ralf, obrigado pela gentileza da entrevista. Uma boa sexta-feira, a gente fica à disposição.
Eu que agradeço. Um abraço a toda a Lauro Miller. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Vamos nos cuidar aí da Covid aí, sair vivo dessa todos juntos. Um abraço carinhoso a todos.